queria ler então o texto que o pastor Marcos vai meditar com a gente. Vou ler na nova versão transformadora aqui e ele vai continuar expondo a palavra para que a gente seja abençoado. Diz assim a palavra do Senhor em Zacarias, é o texto, Zacarias capítulo 9. A gente vai ler dois versos do 9 ao 10. Zacarias 9, do 9 ao 10. Diz assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Senhor, fala conosco. Eu passo agora para o pastor Marcos. Que o Senhor nos abençoe.
Amém, gente. Amém. Eu sempre brinco que se a gente fosse uma igreja pentecostal, eu escolheria um personagem, né? Mas eu não sei, ainda não veio nenhum personagem na minha cabeça. Mas Zacarias é um profeta pós-exílio, então o povo de Israel desobedeceu, saiu, foi para a Babilônia. Quando ele volta, você tem alguns profetas profetizando e incentivando o povo de Israel, que voltou bem desanimado, bem desacreditado, e até mesmo depois de 100 anos de exílio, você já tem uma geração que não conhece os triunfos, não conhecia nem como é que era antes. Então, os profetas estão ali para ajudar o imaginário, ajudar a fé a reconstruir. Talvez você conheça esse texto de Zacarias, talvez você até demorou para achar Zacarias aí na sua Bíblia, né? Você conhece esse texto de Zacarias porque Mateus 21 ele vai citar isso quando Jesus entra em Jerusalém na sua última entrada. Mateus desenvolve esse texto antes de citá-lo, dizendo que Jesus manda dois discípulos irem e achar esse jumentinho para que traga para Jesus emprestado e Jesus iria entrar e quando Jesus monta no jumentinho, parece que todos os que estão ali já sabia a referência, mas a gente, por não ser judeu e por não estar no primeiro século, a gente não entende direito essa referência de Jesus subir no jumentinho. Zacarias era um texto decorado no primeiro século. Zacarias era um texto que todos gostavam, porque Zacarias é um grande incentivador da reconstrução, não só do templo, do segundo templo, que não foram eles que reconstruíram, mas também uma restauração de um povo adorador. Então, ele vai falar o seguinte: para quem que ele está dizendo, o Zacarias? Vamos dar uma olhada nesse texto melhor. Se você deixa a sua Bíblia aberta, o aplicativo, para a gente pensar nesse texto. Ele está falando assim: alegre-se, filha, né, ou cidadãos de Zion, né, de Sião. O Monte Sião era o monte que foi conquistado, tinha um forte lá, o forte era dos Jebusitas, e aí Davi conquistou. Então, o Monte Sião também é chamado como Cidade de Davi. Eu brinquei de Zion porque todo mundo que assistiu Matrix aí, que não é, que é um pouco mais velho aí, Matrix já faz 20 anos que saiu no cinema, mas a gente lembra de Zion, né, que é a grande referência para esse Monte Sião. E o que que esse, que Zacarias está dizendo que o Messias vai fazer, esse rei vai fazer? Ele vai voltar para a cidade, né? Ele vai trazer a palavra evangelho significa uma boas novas de um rei que volta para a cidade. Então ele vai fazer essas boas novas, ele vai trazer esse evangelho para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi, que também que ele vai vir como justo e proclamará a paz no mundo, né? Quando fala que vai do Eufrates até o confim da terra, é tudo que eles conheciam como mundo, mundo ali civilizado, esse rei iria trazer. Agora, se você ver o contexto ali, você vai ver que é uma ousadia Zacarias prever isso, porque Israel tinha acabado de ser conquistado, e quem estava conquistando o mundo todo Primeiro foram os assírios, depois foram a Babilônia, os gregos vão fazer isso e vão conquistar o mundo. Parece que está cada vez mais longe o sonho dos israelitas de conquistar o mundo e pregar a paz de Javé, né? Do Senhor, do único Deus. E aí isso é interessante, só que tem uma outra coisa mais interessante que eu estava conversando com o meu amigo Vitor Fontana essa semana, e esse texto veio à tona, que é que, na verdade, o profeta manda eles se alegrarem, porque vai vir esse rei, esse novo rei, montado no jumentinho, e é interessante que o texto fala assim, é um jumentinho, filho de jumenta, e ele é um jumentinho, é quase como dando toda... Tem que ser um jumentinho. Vocês não estão entendendo direito, mas eu estou dizendo sobre um jumentinho. O texto não deixa claro. Ele não fala só uma vez, ele fala três vezes a referência sobre esse jumentinho que ele vai voltar, né? E aí ele fala assim, olha, vocês têm que se alegrar, Israel, porque esse rei, ele vai fazer três coisas. Ele vai acabar com os carros de guerra de Jerusalém, ele vai acabar com os cavalos de batalha e ele vai... acabar e destruir os arcos que eram a defesa aérea, né? Ele vai acabar com os arcos de Israel. E aí a gente fica pensando, como assim vamos se alegrar? Como alguém pode se alegrar com essa, entre aspas, desgraça que esse rei vai trazer? Esse rei parece estar invadindo Jerusalém e não trazendo uma boa notícia, né? É mais ou menos como se eu falasse assim, gente, se alegrem para 2021, porque a pandemia não acabou, muito pelo contrário, está voltando com mais força ainda. Alegrem-se, gente, porque a gente vai continuar com o culto online, não vamos conseguir, mesmo tendo sonhado em voltar ao nosso culto presencial, toda a responsabilidade que os pastores e presbíteros estavam tendo até então, vão continuar. Então alegrem-se, vocês vão continuar com culto online, com culto que não vai estar presencial, com aquela coisa gostosa que a gente tinha há 10 meses atrás. Então alegrem-se, gente. Já entendeu o que eu estou falando? É mais ou menos isso que Zacarias está dizendo. Mas entendendo um pouco mais o texto, a gente vai entender por que a gente pode se alegrar com 2021 e por que a gente pode desejar paz e ter essa alegria na paz de Jesus para 2021 e alegria na justiça para 2021. Então, nessa virada de ano, era interessante, a minha esposa estava assim, a gente não vai fazer nada nessa virada de ano, todo ano a gente faz. E eu, num ato rápido, né? Há duas semanas atrás eu falei, a gente devia ir deitar às 11 horas da noite e acordar no outro dia, no dia 31, porque quanto mais rápido passar esse ano, maldito, melhor. E ela ficou assim, e moral da história, a gente não vai fazer nada mesmo. Mas assim, por outro lado, eu pensando nesse texto, meditando, você pode celebrar o ano que está chegando. Esse novo ano é um ano que a gente vai ter, pode acreditar na paz e na alegria, como Zacarias falou. Deixa eu dar um detalhe aqui que talvez você não entenda, e a gente realmente faz parte do nosso cotidiano, então é mais difícil a gente entender o caso do jumentinho. Por que que Zacarias enfatiza tanto que Jesus vai entrar no jumentinho e Jesus fez questão de entrar em Jerusalém, em Mateus 21, pelo jumentinho? Porque você tinha dois tipos de animais ali naquela época. Primeiro é o cavalo. O cavalo, ele serve principalmente para batalha. Cavalo era um animal muito caro. Israel demorou para ter cavalos e carruagens. Israel se especializou, principalmente até Davi, com as batalhas nas montanhas, né? Então a região de Israel é muito montanhosa. Então eles subiam até o topo da montanha e deixavam o exército ficar em desvantagem tentando invadir o morro, né? Que nem como se fosse isso. E aí, com o tempo e com as conquistas, principalmente Salomão, começa a ter mais cavalos. Cavalos, eles também servem para chegar mais rápido. O cavalo, ele corre. Agora, se você quisesse um transporte seguro e com cargas, né, como se fosse um ônibus ou um avião, você iria usar uma jumentinha. Um jumentinho, porque o jumento ele é devagar, mas ele é muito mais resistente do que o cavalo. E ele consegue muito mais carga. Então, esse rei, ele está vindo com calma, como se fosse... Esse rei não está vindo com exército. Esse rei, ele está vindo já seguro que vai conquistar. Ele só está de mudança. Esse rei é um rei que botou fez as suas malas e falou, eu vou entrar lá e eu vou reinar nesse lugar. E é exatamente isso que Zacarias está dizendo, o rei está se mudando, o rei não está guerreando. E aí a nossa questão é por que que Zacarias, ele coloca isso? Eu queria convidar você para abrir em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, quando Moisés entregou cinco livros chamado Pentateuco, né, ou cinco, a Torá, conhecido como a lei base para o povo israelita, e todo o povo israelita conhecia isso. Lá em Deuteronômio 18, ele diz algo muito específico que estava na cabeça de Zacarias ao profetizar pós-exílio para a reconstrução de Israel. Ele diz assim, lá em Zacarias 18, versículo 14 e 15, assim, se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecidos, vocês disserem, isso se vocês disserem, está escrevendo Moisés, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado em nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Então, Moisés está dizendo, olha, quando vocês entrarem na Terra Prometida, isso é lá no deserto, vocês provavelmente vão querer um rei igual a todo mundo. E aí Moisés já falou, se acontecer isso, eu já vou dar algumas diretrizes que vocês têm que seguir. E lá em Deuteronômio 18 vai dizer o seguinte, primeiro, esse rei tem que ser israelita, não pode ser estrangeiro, tem que ser nacional para entender. Segundo, esse rei não pode ter harém, ele não pode ter mulheres, muitas mulheres, ele não pode, ele tem que ter só algumas, porque Moisés já sabia que a mulher naquela época era usada como troca de aliança entre os povos, então você dava uma das suas mulheres e você fazia aliança com os povos, e Moisés está dizendo, não pode ter esse tipo de aliança. O rei também não pode ter, ele precisa ter uma Torá, um livro, um rolo dos cinco livros que eu estou escrevendo agora, na cabeceira dele, e ele tem que ler todos os dias. Olha só que interessante. E por último, ele fala o seguinte no versículo 16, esse rei não pode ter muitos cavalos. Ele não pode ir no Egito buscar cavalos. E é exatamente o que Salomão faz. Ele vai, tem muitas mulheres e ele tem um grande exército. Por quê? É interessante, quando o povo desobedece, esquece a lei, essa lei que Moisés está dando, e é penalizado indo para o exílio, para a Babilônia, quando eles voltam, você tem dois profetas, e com razão, querendo reconstruir a cidade. Então você tem Neemias e Esdras reconstruindo a cidade, os muros, eles tinham uma espada na mão, e a gente vai construindo, e a gente é interessante como as pessoas adoram Neemias e Esdras por causa da reconstrução de uma cidade, de um forte, né, de um lugar para proteção. E Ageu e Zacarias vão profetizar sobre a reconstrução de um lugar de adoração. Principalmente Zacarias vai falar, ó, não adianta você ter muros, não adianta você ter exércitos, não adianta você ter uma cidade se você não é um povo adorador. Se você não entendeu o cerne da adoração para Javé. Então, por que que eu estou dizendo isso? É interessante porque Zacarias está dizendo assim, ó, é quase uma crítica em quem confia em muros e quem confia na cidade, porque ele está dizendo o seguinte, vamos lembrar que Salomão, mesmo pedindo sabedoria, ele errou muito e ele errou nisso. Então não adianta a gente reconstruir com o modelo que a gente tinha dos reis ou de Salomão. O nosso modelo tem que ser a lei do Senhor. E a lei do Senhor fala para não ter grandes exércitos e não, os reis não serem ricos, não terem pratas, isso era uma outra recomendação, o rei não podia ter muita prata e ouro, que é interessante isso, né? A gente pensa que alguém bem sucedido, principalmente no Antigo Testamento, era alguém rico, e tem essa recomendação lá também. E aí, conclusão, vou dar a conclusão e vou fazer duas aplicações para nós essa manhã. A conclusão é que a monarquia de Israel tomou um caminho errado, achando que seria pela força militar que o reino de Deus iria ter paz. E é a mesma lógica dos povos vizinhos. E eles estavam deixando de confiar em Deus. Interessante. Zacarias tinha entendido que esse poder militar que Salomão encontrou por um tempo nunca mais iria acontecer para Israel. E era claramente dizendo assim, olha, gente, não adianta a gente tentar reconstruir uma cidade, os muros, se a gente não reconstruir um povo adorador, um povo que vai adorar o Senhor. E por isso que é tão importante, Jesus, no final do seu ministério, ele pede o jumentinho, porque quando ele entra no jumentinho e as pessoas gritam que estava vindo o filho de Davi, Osana, o filho de Davi, estava entrando na cidade de Sião, e eles estavam tão alegres, jubilando, eles sabiam que estava se cumprindo a profecia de Zacarias. E a profecia de Zacarias dizia assim, ó, todos serão libertos, e ele será o príncipe da paz, e não haverá guerra, porque esse rei não precisa guerrear, ele vai vencer com amor, misericórdia e justiça. Era essa alegria que Jesus estava dizendo, e Jesus estava deixando isso claro. Por isso, tenho duas aplicações para você levar para 2021 desse texto tão precioso. A primeira é, a paz e a justiça que a gente tanto busca para 2021, a gente pode encontrar na busca por quem é Deus, e não pelo que ele pode dar, o que a gente pode reconstruir. Então, existe uma grande diferença entre quem Deus é, os atributos dele, e o que ele pode nos dar. E a verdadeira adoração do povo de Deus, desde Zacarias, quando ele estava falando, era, vamos buscar a Deus e não buscar o que ele pode nos dar de volta para 2021. Por isso, querido, se você quer passar o ano com esperança de paz e justiça, busque, faça um propósito de buscar quem Deus é, os atributos de Deus, quem ele é suficiente para nós, mais do que suficiente para a nossa vida e para 2021. Quem Deus é a nossa verdadeira busca, e não o que ele pode dar ou o que ele pode nos reconstruir. Então, principalmente para aquela turma de 400 anos antes de Cristo, que estava recebendo o texto, eles estavam buscando uma segurança nos muros, uma segurança numa cidade que eles tinham voltado. E Zacarias estava dizendo, essa reconstrução que vocês querem, eu não sei qual era o ano que eles estavam lendo, mas essa reconstrução não vai acontecer desse jeito. E se foi tirado muita segurança da sua vida em 2020, se você perdeu o chão, se você perdeu os muros da sua vida, desde trabalho, desde rotina, desde quem você se relacionava, eu quero dizer que essa reconstrução, ela deve ser feita em Deus e não no que você tinha antes. Não olhe para o passado. Aquele povo, ele estava olhando para o passado pelas glórias do rei que mais foi forte, que era Salomão, mas eles estavam esquecendo de quem era Deus. E Deus, e na verdade, na glória de Salomão, ele não foi glorioso, porque ele teve muita riqueza, e no contra Deuteronômio 18, ele teve muitas mulheres, ele teve muito poder militar, e não é assim que a gente consegue. E a segunda aplicação que eu queria fazer desse texto para 2021 é que a vitória e a paz já foi conquistada por Jesus. Ela não vai ser conquistada em 2021. Então, a gente tem um ato profético aqui. Olha que legal, você está numa igreja presbiteriana e você pode falar essa semana que seu pastor teve um ato profético na transmissão. E é exatamente isso, esse é o ato profético. A sua vitória em 2021 já foi conquistada, você pode acreditar nisso. Ela foi conquistada por Cristo. Porque quando Jesus, ele cumpre a profecia de Zacarias 9:9, e é interessante que Mateus, ele cita só um texto, ele não cita o segundo, que na verdade que esse rei iria destruir tudo, mas todo o povo, principalmente os líderes religiosos, sabiam que quando Jesus entrasse no jumentinho, era isso que ele estava querendo dizer. E Jesus sabia que ao subir naquele jumentinho e entrar em Jerusalém, ele iria em pouco tempo subir numa cruz e morrer. Jesus subir num jumentinho era o sinal que ele iria subir numa cruz. Ele iria vencer morrendo. Ele iria vencer sem violência. Por isso que Pedro, quando tira uma espada para atacar aquele soldado e arranca uma orelha, Jesus segura a mão de Pedro e fala, você não entendeu o jumentinho? E aí manda Pedro guardar a espada, pega a orelha do soldado e devolve e faz um milagre voltando aquela orelha. Então é quase como Jesus dizendo, vocês não entenderam o jumentinho na hora de celebrar o jumentinho, vocês se alegraram. Agora você está querendo outra coisa? Não. A vitória de Jesus foi conquistada naquela cruz. Na cruz ele sabia que a palavra de Zacarias, e não só de Zacarias, de Ageu, de todos os profetas e principalmente de Moisés, prevendo o Messias que iria resgatar a gente da escravidão eterna, ali na cruz, Jesus ele garantiu a nossa paz e a nossa justiça. Por isso, meus queridos, aquele que está em Cristo é uma nova criatura em 2021. As coisas velhas, o ano velho passou, e eis que tudo é vida nova em Cristo, buscando quem é Deus e não o que ele pode dar, e entendendo que a nossa vitória está em Cristo. Nós não precisamos de mais nenhuma vitória e nenhuma conquista. Em Cristo a gente já tem a nossa vitória, o nosso Messias. E o nosso Messias é assim, ele é humilde, como diz a versão transformadora. Ele entra e ele conquista os nossos corações montado num jumentinho, filho de jumenta. É exatamente isso, deixando bem claro. E ele ao entrar no meu coração e no seu, destruirá qualquer espírito de guerra, qualquer espírito com seus arcos apontados, qualquer palavra que queira proferir como flecha para machucar os outros. Ele baixa essa guarda, ele tira esse exército do mal e coloca amor e misericórdia. Senhor Jesus, nossa oração nesse último culto é para que a gente possa entender que em 2021 a gente só precisa do Senhor, só precisa buscar os seus atributos, entender quem é mais o Senhor. O Senhor é a nossa porção, a nossa herança que a gente quer. O Senhor é o céu prometido, o Senhor é a nossa alegria. E nós queremos, Senhor, pela fé, ter certeza dessa conquista, que o Senhor conquistou tudo o que precisamos naquela cruz. O Senhor montou no jumentinho, mas aquilo era apenas uma amostra do que aonde o Senhor ia subir de verdade, que é no madeiro. E lá o Senhor conquistou ao ressuscitar no terceiro dia. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa confiança, e por isso entramos em 2021, mesmo que se vier más notícias, que a pandemia está aumentando, que a gente ainda não vai poder voltar, a gente sabe que o Senhor está no comando e o Senhor conquistou todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nesse finalzinho de ano, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você nessa virada e que muitas coisas venham boas e que a gente continue cumprindo a nossa grande comissão, às vezes nas suas lives que você está fazendo, reuniões online, ou então com seus familiares que foram te visitar. Que você possa cumprir essa comissão que é batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-las a obedecer à Escritura, fazendo discípulos dela e conduzindo elas para essa vitória em Cristo Jesus. Deus te abençoe e a gente se vê o ano que vem.